conheça o seu direito.
Olá, olá. Estamos juntos novamente. Depois de férias, com recesso, e parece que o nosso último programa foi no final de novembro, então são mais de 3 meses, né? Meu Deus do céu. Mas sejam todos bem-vindos ao nosso programa Conheça o Seu Direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Internacional Uninter, que, aliás, esses cursos que patrocinam esse nosso programa, que é diretamente da Rádio Uninter. Estávamos com saudades de todos, né? E aqui estamos novamente, já dizendo que a cada 15 dias estaremos firmes, apostos, para conversar com você, para que você conheça um pouco mais o seu direito. Sempre junto comigo estão os tutores de nossos cursos, o professor Arthur Garcia, a professora Priscila Bortolotto, e de vez em quando a gente consegue, na realidade, nós trazemos um convidado especial, uma convidada especial, para nos ajudar a entender um pouco mais o seu direito. Hoje não é diferente, hoje conseguimos trazer uma convidada especialíssima, uma xará minha, a Érica Silvana Sacchetti Martins. Ela é mestranda em 2 programas distintos, um em Direito pela Uninter e o outro em Políticas Públicas pela Federal do Paraná. Tem especialização em Direito Público, em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e também em Direito Notarial e Registral, além de ser advogada e professora. Aliás, professora de 2 cursos nossos de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, professora Érica.
Muito obrigada, professor Silvano, pela oportunidade de debatermos aqui um tema que acredito muito, né? E é uma honra compor a equipe da Uninter, junto com o professor Arthur, com a professora Priscila e com o professor Silvano também. Esperamos ter uma boa live, uma boa discussão aí para essa noite.
Professora Priscila, tudo bem contigo?
Tudo bem, professor Silvano, professora Érica, professor Arthur, boa noite para vocês. Professora Érica, seja bem-vinda. Tenho certeza que o assunto que a professora vai nos proporcionar hoje vai ser de grande valia a todos que estão nos assistindo.
Obrigada.
Professor Arthur, como está?
Tudo bem, pessoal? Boa noite para vocês. Muito feliz de estar de volta no nosso Comeback 2021, ainda mais com a professora Érica, que é a minha colega de mestrado aqui na Uninter, e que quando a gente teve a ideia desse tema, ela foi a primeira pessoa que eu pensei, justamente porque ela acredita no tema e ela estuda ele a fundo no nosso mestrado.
Que legal. Então, vamos lá. O tema de hoje, meus caros, é métodos alternativos de solução dos conflitos. Professora Érica, me permita trazer já um caso hipotético, digamos assim, para que nós possamos começar essa nossa conversa. Vamos pensar assim, 2 pessoas, fulano e beltrano, têm aqui no meio social algum conflito. Conseguiram, não conseguiram resolver uma pinimba que tem entre eles, e aquele que se sentiu mais prejudicado, vamos supor o fulano, ele não quer levar esse conflito lá para o Poder Judiciário, tá? Pelos motivos dele. Talvez ele não tenha prova suficiente que sustente as suas alegações. Ele resolve fazer o quê? Ele resolve chamar 2 amigos dele, que fazem academia, são bombadões, e vão lá para o ciclano para, entre aspas, dar um aperto nele para que ele possa começar, ou pelo menos tentar cumprir com as obrigações que até então ele não tem cumprido. Isso também é um meio de resolução de alguma controvérsia possível, legal, principalmente? É por aí, isso aí, professora?
Aí volta a lei do talião, né, professor? Na verdade, a força, ela atrai a autotutela, né? E a autotutela no nosso direito, no Brasil, ela não é reforçada. Então, pela força bruta, não. Tem que usar esse amigo aí como um conciliador ou um mediador, daí fica bom.
Ah, tá certo. Então, diga lá, professora, a palavra está com você para que você possa nos ajudar a entender um pouquinho mais esses métodos.
Muito obrigada, professor. Então, como eu comentei, eu acredito muito no tema da live de hoje, é de grande importância, né? O porquê? Por que nós estudarmos métodos alternativos de solução de conflitos, né? Porque o acúmulo hoje de processos no Poder Judiciário, ele compromete um direito fundamental, que inclusive está descrito na nossa carta, né, constitucional, que é o acesso à justiça. Acaba que hoje o judiciário, conforme os números, né, da justiça em números do Conselho Nacional de Justiça, ele está abarrotado. Só para termos uma ideia, em 2018, terminou-se o ano com 78 milhões e 700 mil processos em tramitação. Esse número nos faz refletir, né, quais são os meios adequados para a solução de conflitos. E uma das teorias mais celebradas, ela está relacionada com o sistema multiportas, né, o sistema de múltiplas portas, que ele parte da idealização de um centro administrativo que é voltado para diagnosticar as disputas e encaminhá-las a uma porta apropriada para lidar com o caso. Então, claro, né, que todo sistema ele é um modelo ideal. Não é propriamente uma central física, né? Ele está relacionado a uma multiplicidade de órgãos que são encarregados de resolver conflitos de uma maneira que vão se adequar a cada caso concreto, né? Seja esse caso litigioso ou seja esse caso consensual. O grande pioneiro nesse sistema multiportas é o Dr. Frank Sander, que em 1976, em uma conferência, ele consagrou o tema, né? Ele apresentou um artigo que se dirigia a conectar os casos aos fóruns apropriados para a solução de conflitos, chamado Sistema Multiportas. E Sander, ele esperava que, por meio do Tribunal de Múltiplas Portas, né, ou Multiportas, o cidadão ele encontrasse uma justiça que fosse acessível, inclusive aquelas pessoas carentes, pobres, né? Então, o Sistema Multiporta, ele é um complexo de opções onde cada pessoa ela vai ter à sua disposição vários meios para solucionar um conflito, né? E são métodos diferentes. Por exemplo, no Brasil, muitas demandas que hoje tramitam na via judicial, elas poderiam ser resolvidas antes da judicialização. E isso é um modelo ideal de justiça, né? O que acaba acontecendo? Que as limitações legais à gestão e à resolução não litigiosa dos conflitos acabam comprometendo a concretização de muitos direitos que estão consagrados, inclusive, na Carta Constitucional. E acaba gerando ineficácia, né, da solução. Então, uma dessas estratégias vem sendo a dejudicialização por meio das serventias extrajudiciais, que algumas pessoas conhecem como cartórios, né? Cartório não é o meio mais correto de falarmos, porque, inclusive, aqui no Paraná tem um provimento que proíbe o uso dessa expressão, né? Mas abordaria o sistema notarial e o sistema registral. Então, é uma estratégia que eu acredito, inclusive é objeto da minha pesquisa tanto aqui no mestrado da Uninter, quanto no mestrado da Universidade Federal, aqui do Paraná, né? Então, as minhas pesquisas se dirigem a esse estudo da possibilidade de inclusão de mecanismos, né, de resolução não contenciosa dos conflitos por meio da atividade extrajudicial, como um componente indispensável do sistema multiportas, né? Então, eu estou trabalhando questões diferentes, né? Aqui na Uninter eu estou trabalhando a questão da parentalidade socioafetiva e na Universidade Federal eu trabalho sobre a questão da regularização fundiária. E vem a questão, quais são os meios alternativos de solução de conflitos? São eles, né? A conciliação, a mediação e a arbitragem. E para nós termos uma ideia, qual que é a diferença, né, entre conciliação, mediação e arbitragem. Na conciliação, o que que acontece? Um terceiro ou terceiros, são chamados conciliadores, eles vão desenvolver esforços e vão se empenhar com sugestões e proposta para o consenso dos interessados, né, que estão envolvidos em determinado conflito. A conciliação, ela pode ser tanto na via judicial quanto na via extrajudicial, né? E ambos os casos, ela tem como objetivo introduzir as pessoas em um conflito e ditar a solução adequada. Já a mediação é um pouquinho diferente. O que é a mediação? A mediação, ela é um diálogo entre duas ou mais pessoas que estão em conflitos, porém elas estão assistidas por um mediador. E para que elas cheguem a um acordo satisfatório, esse mediador, ele vai intervir, mas o que vai prevalecer é sempre a vontade das partes. E um outro meio de solução de conflito é a arbitragem, né? A arbitragem, ela é diferente das outras, né? A arbitragem não tem na via extrajudicial, na serventia notarial e registral, mas ela tem uma via própria extrajudicial, né? Ela não acontece perante a justiça. Então, as partes elegem o árbitro. O árbitro, na verdade, ele substitui as partes, né, em caso de divergências, e ele vai decidir essa pendência pela confiança que foi nele depositada. Então, o que que acontece? O árbitro, ele é como se fosse o juiz, né? Mas isso vai tramitar perante a justiça arbitral. Esse árbitro, ele está substituindo as partes. Então, ali, o juízo arbitral, ele é uma pessoa capaz, dotada de conhecimento técnico e com uma especialização muito vasta, né, em pelo menos uma área de conhecimento humano. Ele passa por um treinamento especial e ele vai ter condições técnicas e conhecimento jurídico suficiente para ele decidir aquela divergência com segurança, e daí ele profere, igual um magistrado, uma sentença, que é chamada sentença arbitral. A diferença na sentença arbitral é que dela não cabe mais recurso, né? Só quando tiver um caso de erro formal. E o porquê que é importante nós conhecermos esses métodos? Primeiro, o CNJ, com resoluções, né, ele instituiu a Política Pública Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos, objetivando ampliar essa cultura, né, de uma pacificação social, principalmente com a mediação e a conciliação. Não só os provimentos do CNJ, mas o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, e também a Lei de Mediação, são vários estímulos para que nós caminhemos, né, para métodos pacíficos de solução de conflitos. Então, é um tema que é importante nós estudarmos. Infelizmente, a maioria acadêmica não estuda os métodos multiportas, né? Então, acaba que muitos, inclusive advogados, saem da academia com uma visão de que a melhor saída é o judiciário. E nem sempre o judiciário é a melhor saída, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui com uma tabela só para nós termos um parâmetro, né? As custas judiciais, elas são altas. Então, a justiça hoje já não é mais uma justiça para todos, né? Para a pessoa ela ter assistência da defensoria pública, ela tem que preencher vários requisitos. Nem sempre ela consegue assistência judiciária gratuita pela defensoria. E já a mediação e a conciliação, para nós termos uma ideia, no Paraná, a mediação e a conciliação feita na via extrajudicial, seja no tabelionato, seja no registro, né, civil, ou registro de imóveis, ela está na faixa de R$ 400. Em Santa Catarina, R$ 87. A maior tabela, a tabela mais alta no nacional é a tabela de São Paulo, que ela é estimada de acordo com o valor da causa, né? Que ela inicia em R$ 60,00 e o máximo é R$ 1.250,00. E as custas judiciais são muito maiores. E o que, que acaba acontecendo? Quando você vai para fazer uma conciliação, uma mediação, você tem a solução desse conflito no momento, no mesmo dia, né? E, querendo ou não, você viabiliza políticas adequadas, né, para que as pessoas saiam dali com uma solução adequada de acordo com a necessidade dela. Então, não falei muito aqui sobre a questão judicial, mas hoje, com o Código de Processo Civil, é obrigatório, mesmo que a pessoa entre na justiça com a ação, né, discutindo um litígio, tem que ser designado audiência de conciliação e mediação, né? E isso está bem claro no Código de Processo Civil, e até fala lá que o juiz tem 30 dias para designar essa audiência. E tem hoje todo um trabalho feito, né, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, chamado CEJUSC, né, onde ali tem as pessoas que são preparadas, né, que fazem o curso de conciliação, mediação, e elas vão atuar tanto na justiça comum quanto no juizado especial. Então, eu vejo, sim, que esses métodos, eles são inovadores, nós precisamos, sim, conhecer. A mediação, ela tem muitas vantagens, ela é uma opção viável de acesso à justiça, né? Porque permite que os litigantes, eles vão trabalhar juntos em busca de uma solução que seja comum, né? Então, é uma integração entre as partes em busca de uma satisfação, né, jurídica. E os pontos mais positivos, assim, no marco legal da mediação, é a própria preocupação do legislador em especializar esses mediadores, né? Não só os mediadores, como os conciliadores também. Criando, assim, limitações na área de atuação deles, impondo também uma dedicação exclusiva a alguns, né, com atividade de mediador. A própria regulamentação da confidencialidade, ela é muito adequada, porque são várias exceções, né, para que tenha algumas exceções com respeito ao sigilo. Então, as pessoas, elas se sentem à vontade para discutir os seus problemas com um custo acessível, né, à população, e acaba que foge-se, assim, um pouco do ostracismo, né, de lides judiciais, mas trazendo uma solução rápida e efetiva. Então, nós temos ali a lei de mediação, que aborda o tema, temos também a lei falando sobre arbitragem. A arbitragem, ela já é um pouco diferente, né, porque ela envolve um custo maior, é uma outra esfera, né, de... A população, não é toda a população, por exemplo, carente, que tem acesso ao meio pela arbitragem. Já a mediação e conciliação, ela é aberta a todos, né?
Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou até fazer um link aqui com um comentário de um aluno nosso, que é o João Maria. Ele comentou assim que o tema é atual e pertinente e o judiciário está assoberbado de trabalho. Isso é uma coisa que... Todo mundo vem discutindo há muito tempo, né? Ah, porque eu entrei com um processo e demorou 5, 6, 9 anos. E daí a minha pergunta é no sentido de que você estuda no mestrado da Uninter a socioafetividade, né? Isso. E no outro programa de mestrado da Federal, você estuda a regularização fundiária. São coisas completamente diferentes entre si, certo? E daí vem a minha pergunta. Quando a gente pensa em meios alternativos de resolução de conflitos, a gente pode utilizá-los para qualquer matéria, seja família, patrimônio, consumidor e por aí vai? Ou existem matérias específicas que podem ser que possam ser resolvidas desta forma? Ou existem só algumas disciplinas que podem fazer assim, né? Como que funciona isso?
Arthur, na verdade, o tema hoje no Brasil, ele está em desenvolvimento, né? Então, um pouco do que eu venho, que nem no mestrado da Uninter, que eu venho trabalhar sobre a parentalidade socioafetiva, o que que acontece? Até 2018, nós podíamos fazer esse reconhecimento da parentalidade socioafetiva nas vias extrajudiciais. O que que é essa parentalidade? É aquela criança que... um exemplo, tá? Não só isso. Mas o pai e a mãe se separaram, o filho está sendo criado pelo padrasto ou pela madrasta, e essa mãe ou essa criança, esse pai, ele tem um vínculo muito maior com essa criança, às vezes, do que a própria mãe, do que o próprio genitor. E acaba que, até então, ele poderia ir na via extrajudicial e fazer esse reconhecimento da parentalidade. Automaticamente, essa criança ela teria o nome no registro civil de nascimento de dois pais ou duas mães. Porém, o CNJ veio e falou que não. Agora, quem for menor do que 12 anos, ele não pode mais, tem que ser na via judicial, né? Não pode mais na via extrajudicial.
Uhum.
Na via judicial, como você colocou, demora muito. E é um direito para a criança, né? Isso vai ter várias complicações. Mas daí, o que eu venho a estudar? Para que isso seja possibilitado também na via extrajudicial, independente da idade dessa criança. Já com respeito à regularização fundiária, né? Que, como você falou, totalmente diferente. Então, lá na regularização fundiária urbana ou rural, hoje, o que que acontece? A pessoa ela vai no registro de imóveis, quando ela vai regularizar o imóvel, às vezes o confrontante ele não concorda com aquele limite de área, ou às vezes a própria municipalidade não concorda com aquela... Geralmente favelas, né? Pessoas em situação bem vulneráveis que se encontram, mas não só eles, tem muitas regularizações a serem feitas.
Uhum.
Aí o que que acaba acontecendo? Chega um momento no registro de imóveis que ele não consegue dar vazão a isso e resolver aquele problema. Aí automaticamente você tem que recorrer ao judiciário. Uma demanda que bastava, e o detalhe, o provimento do CNJ fala que teria que ter uma conciliação.
Uhum.
Aí, na prática, o que que eles, os registradores falam? Não, nós não temos conciliadores habilitados, então busque a via judicial.
Entendi.
Entendeu? Porém, tanto o tabelionato quanto o registro de imóveis, eles estão vinculados ao CNJ, porque eles prestam serviço como delegatários públicos, né? Então, o que que eu entendo que o CNJ deveria fazer? Chegar a impor. Instituam conciliadores e mediadores dentro da serventia extrajudicial. Isso daqui não é do nosso interesse vocês trazerem para nós discutirmos no judiciário. Isso daqui pode ser resolvido com métodos alternativos.
Porque eu me lembro que quando eu estava na graduação, os meus professores sempre ensinavam, não, porque o judiciário é a última rácio, ele só pode ser provocado, né? Que é a nomenclatura que a gente do direito usa, né? A gente só pode ir para o judiciário quando não tiver outra forma de resolver. E daí, por isso que eu te fiz essa pergunta. A Linda Cardoso, que é outra aluna nossa, que fez um comentário aqui, falou, boa noite, professora, pode ser feito, por exemplo, uma mediação no inventário?
Eu entendo que sim. Né? Tanto que se for na via extrajudicial, na via judicial, ele vai ser encaminhado para um conciliador.
Uhum.
Eu entendo, na verdade, a minha pesquisa é nesse sentido, de que todas as áreas do direito nós possamos levar para mediação, conciliação. Você comentou sobre a questão do direito do consumidor, né? Se pode? Pode sim, mesmo o consumidor sendo considerado hiper vulnerável, uhum. Ele pode sim usar da mediação, da conciliação e também da arbitragem. Tem um membro do Ministério Público do Espírito Santo, o Dr. Fabri, que ele defende, inclusive, a mediação e a conciliação na via criminal. Então, atividades relacionadas ao crime, ele tenta trazer essa bandeira de que nós teríamos que levar, sim, efetivar, sim, a justiça criminal pelas vias alternativas de solução de conflitos. Então, ele é um dos grandes defensores, né, no Brasil do sistema multiportas, né, tem até livro escrito, e eu também acredito, porque basta nós olharmos hoje, né, o sistema carcerário, ele está superlotado, e não tem razão de existir de algumas pessoas lá estarem.
Uhum.
Então, por que não usar desses métodos alternativos?
Para tornar a justiça mais justa, né? Porque, como você falou, porque muitos advogados não pensam na conciliação como na conciliação, na arbitragem, enfim, na mediação, como uma profissão. A gente, na faculdade, muitas vezes, né, é levado a crer que a advocacia é judicialização. E quando a gente vem para a vida real, a gente percebe que nem muitas vezes, né? Muitas vezes você vai demorar muito tempo para receber os seus honorários, porque a justiça é morosa. Caso tivesse sido feito um meio alternativo de solução de conflitos, a gente poderia até receber os nossos honorários um pouco mais rápido que se fosse na justiça, né? Mas voltando ali, né, que você falou das relações de consumo, até principalmente quantas pessoas nos procuram nos nossos escritórios, nas consultorias, para tirar dúvidas em relação ao direito do consumidor, e daí entram no juizado, e o juizado demora, ou se é uma coisa mais séria, dependendo aí da situação. Agora mesmo, por conta da pandemia da Covid-19, quantos processos que estão ali versando sobre as relações de consumo não vão surgir nos próximos anos, né? Então, pensar nos meios alternativos de solução de conflito seria efetivamente você aplicar o princípio do acesso à justiça, que é constitucional, né? Enfim.
Até complementando, Arthur, a tua fala, o próprio PROCON acredita tanto no sistema multiportas que hoje temos o consumidor.gov, né, que é um site muito utilizado, e as reclamações perante o PROCON, elas são direcionadas ao Juizado Especial pelo próprio PROCON. Né? Porém, por quê? Vai ser designado uma audiência de conciliação e mediação. Uhum. Mas isso poderia ser evitado se tivéssemos uma melhor estrutura administrativa, né, dentro da atividade pública. Se o PROCON estivesse preparado para ampliar os meios de solução de conflitos de forma pacífica, talvez não teríamos tantas demandas nos juizados. Hoje se tornou um absurdo, né? O juizado é para ser rápido, mas hoje ele está muito moroso em razão de alta demanda.
A gente tem que pensar nessas coisas, principalmente porque a sociedade muda muito antes que o direito, né? Então, trazer essas discussões para dentro das faculdades, para dentro dos escritórios, para dentro das pós-graduações, para a sala de aula, enfim, né? É muito importante nos programas de mestrado, você produzindo ciência, falando sobre isso, defendendo tudo isso, é realmente importante e muito mais que importante, né? É inovador ao mesmo tempo. Então, eu mesmo tive uma leve pincelada sobre esses meios alternativos de resolução de conflitos lá na graduação. Então, você imagina, faz 10 anos que saí da faculdade, como isso já mudou nesses 10 anos? E a lei não necessariamente acompanha essas mudanças, né?
Exatamente. E só para nós termos uma noção de como falta incentivo público.
Uhum.
As pessoas que querem ser conciliadoras e mediadoras, elas têm que fazer um treinamento, né?
Falando em treinamento, já aproveitando a pergunta que a professora Priscila colocou aqui, ó. Eu só iria comentar em relação a trabalhar como árbitro, que é um ótimo campo, bem remunerado, e era isso que ela queria perguntar, né? Então, fala pra gente um pouquinho sobre se eu decidi hoje que eu quero trabalhar com isso, o que que eu faço?
Tem que ter todo um treinamento, né? Como eu coloquei ali, a arbitragem de todos os meios, ela é a mais complexa. Então, o árbitro, ele tem que ter conhecimento muito vasto, um conhecimento técnico, né? Então, ele tem que ter conhecimento jurídico, porque, afinal, ele vai ter o papel de um juiz, mas ele também tem que ter outros conhecimentos além do direito, né? Conhecimentos em áreas do direito é pouco para o que o árbitro, na verdade, precisa. Para falar bem a verdade, a arbitragem não vem sendo muito minha abordagem de pesquisa, porque ela é um meio caro, né? Para vocês terem uma noção, no escritório a gente usa, assim, algumas imobiliárias, elas vinculam todos os conflitos, têm que ser resolvidos pelo meio da arbitragem. Só que é um meio caro, não é acessível, né, às partes, mas precisa, para você ser um árbitro, de um curso técnico bem profundo, você tem que ter domínio de várias técnicas, né? E acaba que, por exemplo, aqui uma decisão que na arbitragem, na mediação e na conciliação é na faixa de R$400, na arbitragem ela é de R$1.800 a R$4.500. Então, é bem mais caro. É claro, é um outro sistema, porque a arbitragem seria uma justiça, mas é justiça arbitral. Né? Então, ali tem uma sentença arbitral, você está vinculado a uma câmara arbitral.
Perfeito. Muito bem.
Queridos, professora Érica, o tempo aqui passa muito rápido. Infelizmente, nós já estamos com o nosso tempo tomado. Veja, eu sempre fui adepto de meios alternativos para solução de controvérsias. De meus clientes, nos dias de hoje, mais de 50% das soluções de causas que chegam para mim, eu tenho resolvido dessa maneira. Tá? Às vezes, eu mesmo como conciliador, às vezes através da Câmara de Arbitragem, mas, enfim, mesmo nos processos judiciais, tento, né, a todo momento que ele acabe o mais rápido possível. Conciliação em todo e qualquer momento do processo, independente da audiência obrigatória no início do processo, e tenho conseguido boas coisas. E, ao contrário de muitos outros colegas, não, vamos deixar o processo se arrastar, porque eu tenho uma possibilidade de ganhar um pouquinho mais. Eu penso o contrário. Se eu consigo acabar com um litígio o mais rápido possível, mesmo que me entre em horários um pouco mais reduzidos, eu vou ganhar na quantidade, na realidade, e não na morosidade de um determinado processo. Mas, enfim, cada um pensa da sua forma. Penso eu que esses meios alternativos deveriam ser, primeiro, pelo Estado, né? É claro que é uma estrutura muito maior. O que nós vemos é, mesmo que o CNJ faça de tudo, nós temos hoje aqui no Paraná excelentes desembargadores que são voltados a fazer com que realmente isso aconteça, mas os passos são muito lentos, né? Isso é cultural, me parece, é enraizado a busca no judiciário, mas devagarinho, né, nós vamos buscar esses outros meios, certamente vamos ver. Eu talvez não veja, né? Mas vocês que são novinhos, vocês verão certamente esses meios alternativos sobrepujarem até o acesso à justiça propriamente dita. Professora Érica, eu passo a palavra para as suas considerações finais, porque infelizmente chegamos ao nosso final.
Bom, professor, obrigada, né, novamente aí pelo nosso debate, nosso diálogo. É sempre muito bom nós falarmos sobre aquilo que a gente acredita, né? E eu acredito muito, tanto na competência, né, das serventias extrajudiciais, acredito muito na conciliação, na mediação e também na arbitragem, por mais que ela seja ainda cara, né, no nosso país. E não vejo muito nexo nós mantermos realmente essa cultura do litígio, né? O que a gente acaba observando nos escritórios? Muitos nos procuram, mas o que eles querem é que o juiz diga com quem está a razão. E não é necessário mais isso hoje, né? Nós podemos usar, sim, dos nossos métodos de conciliação, de mediação, para que esses problemas que sejam levados ao judiciário sejam coisas que realmente tragam diferença social, Nós temos muitas coisas para um juiz, né, um desembargador julgar. Agora, aquilo que é possível nós demandarmos de uma forma menos onerosa e mais célere, nós temos sim que conhecer, divulgar, né? E, inclusive, mudar o conceito dos nossos alunos, né? Para que eles vejam que é possível, sim, nós ganharmos dinheiro pela via pacífica, né? Da solução pacífica dos conflitos, pela via extrajudicial. Convém a gente lembrar que hoje as serventias extrajudiciais, elas são compostas por pessoas que foram concursadas, é um concurso com as mesmas fases do concurso da magistratura, e eles são responsáveis por aquilo que estão fazendo ali. Então, o árbitro, o conciliador, o mediador, que estiverem vinculados, também terão capacidade para isso, né? E que possamos divulgar mais, né, os cursos. Nosso estado, por exemplo, está sem curso para conciliação e mediação. Então, as pessoas que aqui estão querendo trabalhar com conciliação e mediação estão tendo que ir para São Paulo. Então, que possamos rever os nossos conceitos, ampliar, né, a conciliação e a mediação para que nós possamos trazer uma pacificação social mais rápida. Obrigada.
Ok. Professora Priscila, consegue falar? Dá um tchauzinho? Não, só dar um tchauzinho, que pena. Professor Arthur.
Muito obrigado, gente. Só lembrando que lá na Constituição está escrito o seguinte, que o advogado é indispensável à administração da justiça, não só do processo. Então, pensa bastante nisso, tá bom? Tchau para vocês e a gente se vê na próxima.
Professora Érica, voltando à coisa de estar enraizado culturalmente, essa situação de se buscar o judiciário, até em relação ao termo cartório e serventia, que você já falou, também é cultural, né?
Sim.
E que bom que o seu NJ veio para dizer, em outras palavras, ó, não se usa mais o termo cartório, porque o termo cartório sempre foi pejorativo, né? Lá atrás, antes de ser concursado, esses servidores e etc., passava de pai para filho, assim, ficava enraizado. E era um cartório mesmo, era um monopólio que não acabava nunca mais.
Acabava caindo, né? A qualidade do serviço.
Sim, exatamente. Gostaria de agradecer a professora Érica, sempre que puder, venha nos abrilhantar, venha nos ajudar a trazer um pouquinho mais de explicações a todos, não é? Esse programa é destinado a alunos, ex-alunos, mas ao público em geral também, para que cada um daqueles que buscam aqui alguma coisa conheça um pouco mais o seu direito. Agradeço também à professora Priscila, ao professor Arthur e a todos que estiveram conosco até esse momento. Um forte abraço e uma boa noite.
Boa noite, pessoal.
Tchau.
Conheça o seu direito.